Relógio marcando 8:02. 8:03 virando agora, hoje, uma quarta-feira, 31 de maio de 2017. E toda quarta-feira, no horário aí, nessa faixa aí de 8:05, 8:10, nós temos um encontro com o doutor Zero Costa. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, Milton. Mais um prazer enorme passar por aqui e falar com seus ouvintes. Esperamos agregar algum valor para eles, né? De maneira que eles possam diminuir custo e suplantar toda essa turbulência que o nosso país passa a cada dia, né?
É, eu percebi, a gente estava falando aqui as manchetes do dia, o doutor estava muito atento a tudo que está acontecendo, porque tudo vai mexer no bolso de uma forma ou de outra, não tem como, né?
Essas manchetes que você deu agora, uma me chamou especial atenção, que foi essa da equalização dos impostos, né? Fiscal por todos os estados. Então a gente tem visto, por exemplo, muita empresa sair de São Paulo, ir para sul de Minas, Rio de Janeiro, né? E você equalizando todos esses impostos aí, toda essa vantagem competitiva, que eu acredito que deveria realmente terminar, né? Acaba, né? Então todo esse movimento que foi feito nos últimos anos, se passar essa reforma, muda radicalmente a direção, né, desses investimentos, e é algo realmente que vai balançar muito essa roseira, né?
E, então, doutor, antes de entrar nas nossas questões, eu ia fazer uma pergunta para o senhor o seguinte, é um ciclo, e quando o ciclo embaixo está ali, a gente tem ali o consumidor que não compra, porque está difícil, então, quer dizer, lá em cima esse ciclo não vai funcionar, né? Ele não consegue fechar esse ciclo, né? Porque o senhor tem ali a indústria, você vai tendo as indústrias, vai tendo muita coisa, e aqui, se a pessoa não compra, não vende, se o comércio não anda, até eu acho que essa injeção do fundo de garantia, o pessoal tirar, realmente sacar o fundo de garantia, o governo realmente, ele pegou isso para que esse ciclo não se quebre, né? Porque quando o senhor não consome, vai parando tudo, né?
Sem dúvida, há uma cadeia produtiva, né, que termina lá no consumidor, né? Se um elo dessa cadeia se quebra, né, você perde o que o pessoal chama de credibilidade, né? E aí o consumidor lá na ponta, além de ter um nível de você noticiou hoje aqui que o IBGE deve lançar aí o novo índice de desempregado, né? Que deve estar aí na faixa dos
14 milhões. Por que em algum lugar eles chamam de desocupado? Porque é o cara que não está ocupado. Então, eles chamam de desempregado, tá? Mas em muitos casos eles falam também desocupado. Essa frase também é.
Porque tem o pessoal que está desempregado e tem o pessoal que desistiu já de procurar um emprego, né? Que também é uma massa bastante grande. Então ele partiu está tentando partir para uma outra atividade, e ele está desocupado, mas ele não está buscando um novo emprego, né? Quer dizer, esse número que a gente atingiu agora de 14 milhões é um número muito alto, né? Vamos dizer, eu acho que as famílias estão sofrendo muito, e o trabalhador do modo geral. Quer dizer, a gente precisa realmente que a política olhe um pouco para o povo, né? Não olhe tanto para o umbigo, né? O pessoal de Brasília, que parece que é uma ilha, aquilo, né?
Então.
E olhe para a gente e fala, não, realmente a gente precisa dar um passo na direção do povo, né? Pelo menos de vez em quando, né?
De vez em quando. Bom, a gente vai voltar.
Deixa eu te comentar uma coisa.
Aproveitar. Ah, sim.
Eu estou muito contente. A gente conseguiu aí um fã do Dr. Zero Cost, que é o Daniel Casari. Ele é proprietário daquela empresa Organismo, né, que trabalha com coworking, inclusive aqui na cidade de Sumaré. E ele acabou, vamos dizer assim, dando um banho de perfumaria no blog do Dr. Zero Cost, e deixou ele muito bonito. E essa noite ele acabou colocando no ar. Ele está nos visitando hoje.
Seja bem-vindo. É o senhor?
É o Daniel.
O Daniel está
aqui com a gente.
Dá um bom dia para a gente daqui a pouquinho, seu Daniel. Fique à vontade, viu? É. Tá bom? Mas bacana. Então
agora o blog está todo turbinado, vamos dizer assim, né? É o www. DR, né, Dr. Zirocost, ZEROCOST.com.br. Está muito bonito. Espero que o pessoal de vocês, dos seus ouvintes, gostem, né, e que realmente aproveitem, né, as dicas que a gente tudo que a gente está falando aqui está sendo, vocês gravam, né, e ele está disponibilizando isso gratuitamente para os seus ouvintes.
Tá certo, bacana, né, e isso é muito importante, né, hoje em dia não tem como fugir da tecnologia, né.
Não.
Bom, falando em tecnologia, não é esse o nosso foco hoje. Estamos de volta aqui, deixando para trás aí mais uma semana conturbada, né? Como o senhor disse aí.
Pra variar.
E será que os historiadores aí terão muito trabalho para relatar aí essa história, doutor?
Eu acredito que sim, muito embora a tecnologia nos ajude, né, no sentido de documentar, de fotografar o que está acontecendo e tal, mas os historiadores, são muitas as correntes, são muitos os interesses, né, de mudanças de ministro, políticas, etc, etc. Por isso, inclusive, eu bato muito na tecla que o seu ouvinte, o empresário, proprietário de pequena e média empresa, ele deve ser um ser, né, político bastante ativo, né? Porque se ele não defender os interesses dele através de uma classe, de uma associação, de uma ONG, seja lá o que for, ninguém vai defender, né? Então ele vai ficando à mercê aí de políticos lá em Brasília. Mas os historiadores, sim, vão ter muita dificuldade. O interessante, Milton, de comentar é o seguinte, mesmo eles tendo dificuldade, mesmo eles conseguindo a versão mais próxima da verdade, né, muitas vezes essa versão não chega ao público, né? Eu vou, se você me permitir, vou te dar um exemplo.
Fique à vontade.
Vou pegar aqui, por exemplo, a proclamação da independência do Brasil, né, em 7 de setembro de 1822. Então, Dom Pedro tem aquela célebre frase, né, independência ou morte e tal. E aí você vai atrás dos historiadores e você percebe que, primeiro, essa frase dificilmente foi falada por Dom Pedro, né? Foi falada por Dom Pedro I. Essa frase, ela vem da maçonaria. Inclusive, hoje o hino, se eu não me engano, o hino da Romênia possui essa frase no próprio hino nacional deles. Então, Dom Pedro vinha de Santos, né? Ele foi lá visitar uns postos de defesa do litoral, passou lá, visitou a família do José Bonifácio, os parentes que ele tinha. Santos, naquela época, você tem uma ideia, não tinha 5 mil habitantes, né? E ele subiu a serra, e para subir a serra, ele usou uma mula, né? Porque a mula era um meio mais forte, mais tranquilo para você subir a Serra do Mar. E quando você vê, por exemplo, o quadro de Pedro Américo, que retrata a independência do Brasil, de Portugal, você vê aquela guarda, os dragões da independência, centenas de oficiais ao lado de Dom Pedro.
Uma produção.
Aquele quadro foi feito 66 anos depois. E aquilo ficou na nossa memória. Foi encomendado pela própria corte, né, pelo próprio rei, e retratou do jeito que ele quis. Então, aquele quadro, ele aparece em todos os lugares. E é interessante notar o seguinte, que além de estar subindo numa mula, Dom Pedro estava com uma diarreia enorme naquele dia. Inclusive tem, se você procurar os historiadores, ele tem uma casa, acho que é Maria de Couto, se eu não me engano, precisaria verificar. Mas era uma senhora que tinha uma casa no pé da, em Santos, lá no pé da serra, e ela prepara um chá de folhas de goiabeira para o Dom Pedro, para ver se ele consegue chegar até São Paulo, né? E aí ele vem parando, né? Porque não está numa situação muito confortável. E aí ele para nas margens do Ipiranga, né? E ali ele fala, não, nós vamos... ele recebe um comunicado do próprio José Bonifácio, que a situação dele não está confortável. Se ele voltar a Portugal, ele vai ser preso, né? E Portugal trata ele muito mal, chama ele de rapazinho, de brasileirinho e tal, e ele fica revoltado com aquilo e fala, não, nós vamos cortar os vínculos com Portugal. e proclama a independência. Pra você ter uma ideia, a guarda dele estava a 600 metros de distância dele. Aí falou, ó, já que eu decidi agora proclamar a independência e tal, aqui do lado, nas margens do Ipiranga, chama a minha guarda aí que eu vou para avisá-la que eu proclamei a independência e tal. Então, vamos dizer, você vê, é um fato histórico na história importante do Brasil, mas e os historiadores hoje, eles têm várias versões, tem vários horários da proclamação, tem um segundo horário que ele falou, não, eu realmente proclamei, né, ele fala isso junto a um padre Belchior, e então, vamos dizer, mesmo não chega essas versões ao povo, né, o que chega é o quadro do Pedro Américo, ele montado naquele alazão maravilhoso, quando ele só teve uma mula, né?
Eu lembro do Tarcísio Meira, não sei porquê.
O Tarcísio Meira que fez o filme, e ele no filme do Tarcísio Meira, ele fala independência ou morte e tal. Tem uma versão que diz que ele chegou a falar essa frase e tal, né? Mas considerando a situação, a saúde debilitada que ele estava, né? Vindo de Santos, e enfim. O que ocorreu foi quando ele entrou em São Paulo, ele ia ao teatro, e aí no teatro eles queriam fazer uma homenagem. Aí ele falou, bom, você declarou independência de Portugal e tal, né? Então, aí antes de começar a peça, o fulano vai lá em pé e fala, viva o rei, né? E tal, e o primeiro rei brasileiro, né? Esse foi o primeiro rei brasileiro. Quer dizer, os historiadores, vamos dizer assim, para retratar a situação atual conturbada que o Brasil passa... vão ter muito trabalho e vão ser anos aí de estudos aí para poder isso aqui. Isso não vai terminar semana que vem, não. Você pode pôr algumas décadas aí para frente.
Não tem. Bom, as perguntas que foram enviadas para o senhor.
Pois
não. Né? E a gente vai fazer a primeira. O líder, né? Falando de líder ainda.
É da liderança, não escutamos nesse tema.
Isso, esse tema não termina. Não tem, aqui, não tem jeito, né? O líder. Né? O líder deve acatar as sugestões dos clientes ou usuários?
Olha, eu diria que não. Eu vou te explicar por quê. O usuário, o cliente, ele tem uma visão muito parcial do problema, do que ele tá vivenciando. Então, o que você pode fazer como proprietário de empresa, como desenvolvedor de produto ou de um serviço, é escutar o usuário, né? Agora, daí você escutar, entender e acatar o que ele está te propondo, tem um hiato bastante grande. Por quê? Porque só você conhece bem o seu produto. Então, o que você pode fazer é escutar, praticar a escutatória, como a gente tem falado aqui, né? E praticar observatória também. E aí você, dentro de tantas informações e sabendo como funciona o seu produto, adequar isso pro seu produto. Né? Ninguém foi falar pro Steve Jobs, por exemplo, que queria um celular que passasse o dedo e ele mudasse a página. Né? Alguém foi falar, olha, seria interessante um celular mais rápido, mais amigável, né? E aí ele digeriu isso e transformou isso num produto maravilhoso, né? Então, você não deve acatar sugestões, mas você deve escutar e digerir essas sugestões internamente.
Certo. E o líder deve ter a estratégia com perguntas de subordinados?
Olha, é assim... O líder que liderava há uns anos atrás, através de respostas assertivas, dando instruções e tal, esse líder mudou esse perfil. Né? Hoje ele lidera, eu diria que as perguntas são as novas respostas. Ou seja, o seu subordinado ele chega com uma dúvida, com alguma coisa, e você vai perguntando, né? Isso é uma técnica, e vai lapidando essas perguntas e juntos vocês vão chegando num denominador comum e com isso ele não fica simplesmente um subordinado, um cumpridor de tarefas, mas sim um cúmplice, e ele entende o que, que por que, que vocês chegaram naquele... Por que, que você está mandando ele fazer aquele tipo de coisa? Então, as perguntas são as novas... São as novas respostas que o líder deve se utilizar como ferramenta.
Tá certo. Então, já bem ligadinho essa pergunta do senhor aí, ele falou de métrica, né? O líder deve acreditar, então, nos gráficos, nas métricas, ou no seu bom senso? O que o senhor avalia? O que, que o senhor recomenda?
Olha, né? Bom senso, eu costumo, com relação ao bom senso, é muito interessante, né? Porque eu acho que se teve uma coisa que Deus foi democrático, né, com todo o ser humano, foi na distribuição do bom senso. Né? Todo mundo, né, eu já passei dos 60 e todo mundo que chega, nunca ninguém falou para mim, puxa, eu tenho um problema, eu não tenho bom senso. Né? Todo mundo parece que tem bom senso. Né? Mas o líder, vamos dizer assim, ele tem que acreditar em métricas, ele tem que criar métricas na sua empresa. Um erro que eu fiz no passado, Milton, que eu posso comentar aqui, foi a criação de excesso de métricas. Então, por exemplo, você pega vendas, vamos pegar vendas, e aí você cria vendas por vendedor, ok. Vendas semanais, vendas mensais, vendas anuais, número de entrevistas feito pelo vendedor, propostas emitidas e por aí vai. De repente você cria 15 métricas, né? E a quantidade muito grande de informação também é uma desinformação, né? Vamos dizer, você fica perdido no meio de tantos dados e tal, e não tem objetividade. Então o ideal é criar métricas, sim, mas assim, vamos dizer, duas métricas, três métricas por departamento, nada, até para que as pessoas assimilem rápido qual que é a meta que ele tem que buscar e não fique, vamos dizer assim, andando em círculos, né? Mas a métrica hoje para o líder, ela é fundamental.
Então, o líder é movido por resultados e não pelo propósito de servir aí a sociedade.
Isso mudou também. O líder, vamos dizer assim, ele tem as métricas, ele tem que buscar o resultado, mas o perfil do líder, ele mudou de uns anos para cá, com toda essa parte de meio ambiente, de se preocupar com as pessoas e tal. Você hoje tem que ter a empresa tem que ter um propósito, né? E esse propósito é muito maior do que o produto ou do que o serviço que ela faz.
Entendi.
E esse propósito está no topo da pirâmide, ou seja, o primeiro passo para o líder é definir o propósito. O que nós vamos fazer? Por que, que nós vamos fazer? O que eu não diria, mas vamos supor, o que ele sabe. Mas por que, que ele vai fazer produzir aquele produto, aquele serviço? E na hora que ele for definir o porquê, como sendo o passo primeiro a ser dado, né, na direção de uma trajetória de sucesso, ele tem que considerar a sociedade, as pessoas, né, não só internamente, como uma sociedade no modo geral.
Bom, falando para os nossos ouvintes, está hoje aqui o doutor Zé Costa, né? A gente está falando aí para um raio de 100 quilômetros, são 60 cidades em toda a região, o senhor está falando para os nossos ouvintes, são 8 horas e 21, como sempre, as perguntas são mais do que o nosso tempo, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse, então tem mais uma aqui, ó, essa aqui do bom senso é muito bacana, né? E... A gente vai saber então agora o seguinte, o líder, ele enxerga na sociedade os consumidores e não pessoas humanas? Olha que é forte então, essa pergunta, hein?
Aí sim! Então, por isso a mudança de comportamento do líder, que enxergava os consumidores, né? E agora ele muda enxergando as pessoas, né? Tentando entender as pessoas e tentando se aproximar. O líder hoje, essa é uma das grandes mudanças do líder, ele tem que enxergar as pessoas na sociedade, o ser humano, e fazer essas considerações. Porque o consumidor também, o Milton, ele está mudando, né? Então, por exemplo, ele antigamente ele ia atrás de um produto, de um serviço, mas hoje não. Hoje ele já quer saber se o produto ele é ecossustentável. Você vê esse escândalo que nós temos hoje aí, essa grande empresa na área alimentícia, tem muita gente já não consumindo o produto do fulano, do Beltrano, né? Porque entende que ele foi desleal com o país, né? Muito embora o produto Quero Crer seja muito bom, né? Então, as pessoas, você tem que considerar essa variável como uma variável bastante importante. Mas chegou aqui o Daniel, você quer...
Isso,
você
um
quer...
bom dia, né, Daniel? Chega, eu vou só pedir por gentileza, só um minuto, Daniel. Dá para você colocar, ficar perto da gente aqui, trazer sua cadeira aqui, né? Você vai sentar aqui. O Daniel, o senhor comentou agora que ele tá reformulou o blog do
Zé Costa, né? O Daniel é o seguinte, o Daniel ele se apaixonou aqui pelas nossas entrevistas.
Opa, Daniel, que bom, rapaz.
E ele acabou... reformulando o blog aí gentilmente para nós.
Certo.
E ele terminou essa noite aqui, eu falei, puxa, que bom, Daniel, se você puder passar lá, dar um abraço e falar, né, dar um bom dia. E ele gostou, né? Ele está usando algumas ideias da empresa dele, que é a Organismo, né, que é uma empresa de co-working, né, que é esse pessoal que se junta e tal, para diminuir custos, e está muito alinhado com o propósito do Dr. Ciro Costa, né? Então ele passou aqui para dar um bom dia para nós.
Tá certo, Daniel. Fica à vontade, vai ter que usar esse microfone mesmo até acertar os outros. Na semana que vem, com certeza, já vai estar.
Estamos em reforma
tudo,
aqui.
Tudo, né? Reforma. Desculpa. Daniel, seja bem-vindo, viu?
Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e estou gostando bastante da dinâmica de hoje também. Estou acompanhando aqui com vocês.
Poxa vida, fala um pouquinho do processo desse,
do novo blog. Do blog, né?
Sim. Bom, nós finalizamos ontem, fizemos um facelift no blog do Dr. Zero Cost e, na verdade, pode ser que as pessoas tenham um pouco de dificuldade para acessar nesses primeiros momentos por conta do domínio que ainda está mudando de servidor, mas acredito que em algumas poucas horas isso já vai estar tudo ok e o blog vai estar liberado para todo mundo. Espero que vocês gostem e mandem informações, comentem através do blog, que vai ser muito útil para a gente poder acompanhar o que está acontecendo.
Tá certo, só quer fazer alguma colocação?
Não, só agradecer, né, o fato dele se entusiasmar pelos nossos bate-papos semanais aqui e gentilmente se interessar pelo... porque ele está numa atividade empresarial que é essa de co-working, né? De por exemplo, você dividir plataformas e tal, e diminuir custos. E foi interessante, né? Ele surtiu aí desse nosso bate-papo. Só agradecer.
Eu é que agradeço a oportunidade, foi um prazer e estamos juntos aí para poder fazer as coisas acontecerem e ajudar todo mundo aí nessa dificuldade que é empreender no Brasil, que eu tenho sentido na pele também.
Tá certo, Daniel. Muito prazer em conhecer você, viu? Tá certo, muito obrigado. Bom, doutor, falou para os nossos ouvintes, doutor Zero Costa, são 8h25 e, como sempre, vai ficar para a semana que vem aí, o líder gera valor, monetiza, não atribui valor à vida das pessoas. E também tem a sétima aí, ó, o líder deseja aí que sua empresa seja a melhor do planeta, mas não que o planeta... Essa é forte, hein?
Tem mais 20 minutos aí de combate papo, então.
Tá certo, mas... Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença do senhor, obrigado pelo Daniel aqui fazendo a visita, e obrigado por estar falando para os nossos ouvintes, tá aí, essas histórias que o senhor conta. Ontem a pessoa falou para mim de novo da moeda, do dinheiro. Ele está vendo tartaruga.
Você sabe que tem um livro do... o ex-ministro nosso, ex-ministro da área financeira, né? Ele conta essa história, Maílson da Nóbrega. Ele fala dessa história de que a gente foi reformulando tanto a moeda, né, que a gente acabou perdendo, não tinha mais ícones, né, líderes, né, pessoas importantes para colocar, e passa para os animais, né, que nós somos bastante ricos na fauna aqui no Brasil. Mas e aí as moedas, hoje o papel moeda nosso, que na verdade vai acabar também, né? Vamos dizer, daqui a pouco estamos usando tudo Bitcoin aí e tal, e vamos terminar. Mas eu te agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo uma boa semana para vocês.
Boa semana, quarta-feira então tá tranquilo.
Se Deus quiser, quarta-feira. Olhando para a sua lista de perguntas aí, com certeza a gente passa, dá uma passadinha aqui quarta-feira, bater um papo. Muito obrigado e sucesso para os seus ouvintes.
Tá ok, muito obrigado. E você ficou aí com o Dr. Zero Costa, né? Junto com a gente aí. Meu muito obrigado, são 8h27.